O convidado já se encontra no plenário da comissão. De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º e 3º do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. O convidado fará sua exposição por 30 minutos e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores e senadoras inscritos. Eu, conforme anunciei antes, estava marcado essa reunião para as 11h30. O secretário se dispôs a começarmos às 10h30. E a gente está querendo, na verdade, fazer blocos de 3 senadores para que todos possam fazerem suas interpelações. Nós vamos tentar encerrar essa audiência às 13 horas. O secretário tem compromisso e o presidente dessa comissão também. E creio que todos os senhores senadores... É um esforço de acabar às 13 horas. É. Com a palavra, o senhor Arno Hugo Agostinho Filho, secretário do Tesouro Nacional.
Alô? Alô? Queria, em primeiro lugar, registrar minha grande satisfação poder estar aqui na CAI, cumprimentar o presidente da comissão, o senador Lindenberg, cumprimentar o vice-presidente, o senador Sérgio Souza, cumprimentar todos os senadores e registrar a satisfação que a gente tem de poder discutir com essa casa que define as políticas para os estados, que é muito a função também da Secretaria do Tesouro, de acompanhar isto e poder esclarecer algumas questões que considero importantes. Nos termos do convite, eu dividi a apresentação em duas questões. Primeiro, falar um pouco do momento da economia brasileira e da situação fiscal que nós nos encontramos, enquanto setor público como um todo, né? Inclusive porque isso é necessário para a compreensão da segunda parte, que é a nossa política para estados e municípios do ponto de vista de melhoria da sua capacidade de investimento e de financiamento. Gostaria de começar falando um pouco do momento da economia brasileira. Nessa planilha que nós temos aqui, nós apresentamos o resultado trimestral da economia brasileira desde o terceiro trimestre de 2010. A linha preta é o valor do trimestre em relação a 12 meses anteriores e a linha, o que está em azul, é o valor do trimestre contra trimestre. No segundo trimestre de 2013, nós tivemos um crescimento de 1,5%, dado recém-divulgado. Na relação do segundo trimestre de 2013 com o segundo trimestre de 2012, isso significa um crescimento de 3,3%. Penso que o gráfico é bem ilustrativo do momento de retomada da economia brasileira que nós vivemos, né? Ou seja, nós estamos numa clara retomada e isto é importante, no nosso modo de ver, para a avaliação das políticas estaduais, mas também é um resultado de um conjunto de políticas que entendemos ser necessárias, inclusive o aumento da capacidade dos estados e municípios de prover infraestrutura. Um dos grandes problemas do país, que pode ou não sustentar um crescimento de médio e longo prazo, é a capacidade de infraestrutura. Digo isso porque a nossa política de financiamento, de capacidade de endividamento dos estados, tem a ver com uma política de crescimento, ou seja, ela não deve, na nossa visão, ser considerada de forma isolada, né? E, felizmente, o resultado, né, de uma insistência em prover recursos, no sentido de que nós pudéssemos ter a infraestrutura andando com rapidez, tem também um resultado econômico que ele está aparecendo já. Esta planilha apresenta, segundo os mesmos conceitos, 12 meses, trimestre contra 12 meses trimestre de 12 meses anteriores, e o valor do trimestre contra o trimestre anterior no preto, o preto é 12 meses contra 12 meses e o azul é em relação ao trimestre anterior, mostra a mesma retomada, ou seja, a formação bruta de capital fixo, que é onde estão os investimentos dos estados e municípios, assim como outros investimentos da indústria em especial, está em franca retomada. Então, nós viemos num momento difícil e agora nós estamos já, evidentemente, na nossa visão, num processo de retomada sustentável. Os nossos fundamentos são sólidos. Nós temos hoje reservas internacionais de 372 bilhões de dólares, bem mais do que em outros períodos da nossa história. Nós temos um investimento estrangeiro direto em 12 meses de 62 bilhões de dólares, né, dado aqui de julho, e uma dívida líquida do setor público em franca queda. Nós saímos de um patamar de algo em torno de 60% do nosso PIB de dívida para 34,1%, que é o número, o último número divulgado agora em julho de 2013. Ou seja, é evidente uma melhoria significativa de todos os fundamentos da economia brasileira. Isso se expressa em vários itens, se expressa também no mercado financeiro, onde os nossos títulos, quando lançados, têm tido uma demanda muito forte e taxas muito baixas, historicamente, com relação àquilo que o Brasil tradicionalmente tinha. As principais despesas do governo federal e do país estão sob controle. Essa planilha mostra o resultado da Previdência. O déficit previdenciário brasileiro, que já foi de 1,8% do PIB em 2006, está em franca queda, baixa de 1% do PIB, e esta é uma tendência não só da Previdência, que é uma das nossas principais despesas, é também uma tendência da despesa de pessoal, que está sendo mantida em patamares equilibrados. Nós estamos com 4,2 em 2012, uma estimativa de 4,2 para 2013. De 2002 para cá, portanto, uma tendência de estabilidade e de queda. Tudo bem, senador? E essa é uma tendência importante, particularmente porque nós temos dados reajustes e contratados servidores. Mesmo assim, há um equilíbrio. A dívida pública é uma tendência clara de queda. Nós já tivemos uma dívida que custava 8,5% do PIB em 2013 e hoje está em um patamar em torno de 4,7%. Esta planilha reproduz a dívida líquida. Ela cai de 60% para 34,1%, como eu já referi, e a dívida bruta. Mais recentemente, tem tido um debate mais forte sobre dívida bruta, né? Gostaria de deixar claro que a nossa dívida bruta está em patamares, na nossa visão, absolutamente equilibrados. Nós estamos com 59,4%, nós já tivemos em 2009 com 60,9%, e ela é decorrente de um conjunto de itens, inclusive decorrentes do aumento das nossas reservas internacionais. Como eu referi no início, nós temos hoje reservas internacionais muito significativas e elas têm uma contrapartida em títulos. Qual é essa contrapartida? São as chamadas operações compromissadas que o Banco Central lança para efeitos de enxugar aquela liquidez decorrente das reservas internacionais. Então, quando se diz que a dívida bruta é maior que a líquida, é normal que seja assim, é preciso também considerar que isso é uma notícia que tem um lado muito positivo, que é o fato de que as reservas estão em patamares muito positivos. E, evidentemente, que quando há situações de volatilidade internacional, como a que estamos, de alguma forma, nesse momento, isso ganha enorme importância. Então, a discussão sobre dívida bruta, o Brasil tem uma dívida bruta bem, bem posicionada, se comparado com os países com melhor desempenho econômico do mundo, países Estados Unidos, países da Europa, nossa dívida bruta é menor. E ela está estável, né? E numa circunstância em que as reservas estão aumentando. É normal que, uma vez que as reservas estão aumentando, a dívida bruta subisse. Ela não sobe porque a dívida líquida está caindo. Então, há um efeito positivo de melhoria fiscal, e esse efeito positivo de melhoria fiscal, ele se reflete na dívida líquida e também no fato de que, mesmo com reservas em franca ascensão, nós temos uma dívida bruta equilibrada. Há também um efeito decorrente das operações que o Tesouro faz com o Sistema Oficial de Crédito, com o BNDES, com a Caixa, o Banco do Brasil, com os bancos oficiais, que são fundamentais na nossa visão para a restauração de um investimento, uma formação bruta de capital fixo mais forte no Brasil. Se nós não fizéssemos esse tipo de política, dificilmente nós teríamos a retomada que estamos tendo nesse momento, bem como um crescimento do investimento em relação ao PIB, que é necessária no Brasil. Então, é uma política de médio e longo prazo e que é absolutamente sustentável, como se demonstra aqui. Falar um pouquinho dos estados, que penso ser uma preocupação importante desta comissão e talvez objeto principal do convite à minha presença aqui. Primeiro, gostaria de registrar com um número bem expressivo que a situação fiscal dos estados vem melhorando significativamente ano a ano. Nós, em 2002, tínhamos uma dívida líquida em relação ao PIB de 17,5%, e hoje nós temos uma dívida líquida dos estados em relação ao PIB de 9,9%. Portanto, é uma melhora significativa do endividamento dos estados, né? Isso é uma notícia importante. Acho que a análise dos estados deve ser feita a partir da realidade de hoje e não da realidade de 10, 15 anos atrás, em que, de fato, o nível de endividamento era mais alto. Os governos municipais apresentam a mesma tendência, uma queda de 2,4% do PIB em 2002 para 1,8%. Né? Não é uma queda tão forte, mas ela é expressiva na medida em que o endividamento é baixo. Né? A participação da dívida dos estados, dos municípios, desculpe, em relação ao PIB é pouca, em relação à sua receita também, e isso é um dado positivo. A dívida dos governos estaduais, ela, e aqui é a dívida total, dívida bruta, ela vem caindo, e aqui eu fiz um dado mais recente, 2006 para cá, uma comparação para efeitos de compreensão do perfil dela, que também acho que é importante. A parte da dívida dos estados com a União, que já foi de 12,7% do PIB em 2006, e antes era maior, caiu para 8,9%. Então, não só uma melhora do tamanho da dívida, como aos poucos os estados passam a ter outros atores na tomada de endividamento. Ou seja, a União passa a ter uma parcela menor e as dívidas em mercado, né, decorrentes do sistema financeiro, nacional, internacional, organismos multilaterais, como o Banco Mundial, o BID, vão aumentando a sua participação, e nós consideramos isso positivo. Ou seja, nós entendemos que, aos poucos, a participação da dívida da União vem diminuindo, e isto é positivo, e a participação da dívida financeira vai aumentando em bancária, e achamos também que isso é uma tendência boa. Esse gráfico, acho que é um gráfico bem importante para a compreensão da parte da dívida externa. Primeiro, a dívida externa brasileira como um todo, ela não só caiu muito, como hoje nós temos um superávit, ou temos nós somos credores líquidos, como se diz tecnicamente, em relação à dívida externa. Ou seja, o Brasil hoje tem reservas maiores do que a sua dívida. Isso nem sempre foi assim. Em 2002, 2003, nós tínhamos uma dívida PIB líquida de 16% do PIB, e hoje ela é negativa, ou seja, hoje nós somos superavitários em 15% do PIB. A dívida dos estados, ela se mantém em patamares bem tranquilos, 1,1% do PIB, é o último dado, e a dos governos municipais, 0,1% do PIB. Né? Elas tiveram uma pequena queda, pois subiram um pouco, e essa subida tem a ver com aquele outro gráfico, ou seja, há uma mudança no perfil. Né? Aos poucos, o governo federal deixa de ser o principal credor e passam a ter outros credores dentro de projetos de financiamento, de investimento, de crescimento da infraestrutura, principalmente dos estados. Aqui é uma outra leitura do mesmo dado, que mostra a dívida dos governos estaduais, a dívida bruta, em relação à receita líquida real, que é um dos critérios importantes de análise. Ela cai de 2,3% da receita dos estados em 2003 para 1,3%. Ou seja, hoje, em relação à receita líquida real, que é um dos critérios de receita, nós tivemos uma queda bem expressiva, né, e numa tendência muito favorável. Aqui nós temos esse mesmo dado por região, que mostra que todas as regiões do país, em todas as regiões, há esse efeito de queda. Né? Na região sudeste, de 2,9 para 2, na região sul, de 2,5 para 1,4, na região centro-oeste, de 2,1 para 0,8, na região norte, de 0,8 para 0,4, e na região nordeste, de 1,6 para 0,6. Ou seja, uma tendência muito positiva em todas as regiões do Brasil. Esse aqui é um outro critério também usado para efeitos de análise, né, previsto na nossa legislação, que é a dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida. Aqui é um outro critério, a dívida consolidada aqui, ela é líquida, ou seja, ela inclui as disponibilidades do ente federativo, e aqui, e a receita é a receita corrente líquida, é uma receita um pouco maior do que a receita líquida real em termos de conceito. Né? Ela cai de 2% para 1%, de 2%, né, para 1%, ou seja, o total da dívida consolidada líquida é hoje igual à receita de um ano dos estados. Então, antes era o dobro, né? Caiu de 2 para 1. Então, aqui, evidentemente, que é um dado muito positivo na nossa visão. Aqui nós temos a análise por estado. Vou tentar demonstrar para vocês que em todos os estados da federação, a dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida cai, em todos. Roraima cai de algo um pouco acima de 1,3 para 0,4, Acre cai para 0,5, já foi acima de algo em torno de 0,9, e assim sucessivamente. Amazonas, Pará, Tocantins, Amapá, Roraima, esses são os estados da região norte. Em todos eles nós temos aqui a relação e se mostra uma queda. Região nordeste, uma queda expressiva em todos os estados, estado de Alagoas, uma queda expressiva, Bahia, uma queda expressiva, Piauí é um dos estados que não mais tem 9,496, ou seja, o Piauí já quitou a sua dívida com a União, a dívida 9,496. Portanto, é um dos estados que já não tem essa circunstância. Também na região nordeste, o Rio Grande do Norte já quitou totalmente a 9,496, a sua dívida com a União. Ou seja, há um processo no qual os entes federados vão diminuindo o seu endividamento com a União e vão substituindo isso por dívida financeira, bancária, o que, na nossa visão, é positivo. Né? Estão indo em direção ao mercado, que é a situação normal. E em todos eles também há uma queda. A região sudeste, todos os estados mostram uma queda da dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida, né? Alguns uma queda mais forte, dos estados maiores, e são aqueles estados que historicamente tiveram uma dívida maior, é o caso de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, na região sul também, o Rio Grande do Sul, mas todos eles foram melhorando e é normal que a queda aqui seja um pouco mais lenta, porque o volume dessas dívidas é alto em relação à receita dos estados, mas todos eles apresentam essa tendência. Região Centro-Oeste, mesma coisa, uma tendência forte de queda, Mato Grosso Sul, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal. E a região Sul, Rio Grande do Sul, uma queda não tão significativa, mas uma queda de algo em torno de 2,7, 2,8 para 2,1. Santa Catarina, uma queda mais expressiva. E Paraná também, uma queda não tão forte, mas uma queda importante.